É diretora do Centro de Iranologia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Professora universitária de História e Cultura Persas. Tradutora. Tem uma empresa de consultoria para agilizar negócios entre Irão e Portugal. E durante o período de pandemia, abriu em Lisboa o restaurante Kayam para dar a conhecer as delícias gastronómicas do seu Irão. Estamos a falar de Sepideh Radfar, uma iraniana que deixou o país há mais de 30 anos e que continua a viver de forma muito próxima tudo o que diz respeito à terra onde nasceu. Sepideh afirma-se como feminista e sonha com um Irão onde haja liberdade para a mulher decidir se quer ou não usar o hijab. O facto dos futebolistas da seleção nacional iraniana não terem cantado o hino do país no primeiro jogo que realizaram no Mundial de Futebol, a forma como as sanções que são impostas ao Irão atingem o povo iraniano e os protestos em curso no Irão desde a morte de Mahsa Amini, quando estava sob custódia policial sob a acusação de ter violado o rigoroso código de vestuário da República Islâmica. Estão entre os temas abordados na entrevista com Sepideh Radfar, que começa por fazer um comentário sobre a morte de Mahsa Amini.
Todas as notícias que saem no Ocidente, pelas muitas médias também iranianos que têm bases no Ocidente, identificam que Mahsa Amini, a tal menina que foi vítima e que morreu, infelizmente, foi vítima de violência de tal polícia de costumes. Infelizmente, até hoje, não temos um relatório sólido, transparente, que nos explica a causa da morte de Mahsa Amini. Não ponho em causa a possibilidade que seja vítima de violência de polícia de costumes. Não ponho em causa esta hipótese. Mas eu digo que também da parte do próprio regime iraniano não temos documentos sólidos que nos dizem, confirmam porque que esta menina morreu. Isso são pontos muito fracos do próprio sistema político iraniano. São falhas graves.
Na altura em que deixou o Irão, corrija-me se eu estiver errado, as mulheres ainda podiam dar cabelo ao vento, cabelo solto, podiam usar mini saia. Como é que agora olha para a condição das mulheres no Irão?
Quando saí definitivamente do Irão, fui depois da Revolução Iraniana, fui depois da guerra entre Irão e Iraque, exatamente. E já o hijab era obrigatório. Significa que passei toda a minha vida até a adolescência, final da adolescência, no antigo regime, sem hijab. E depois passei os anos pós-revolucionário com hijab. E hoje em dia, cada vez que eu volto para Irã, coloco o hijab, como qualquer outra mulher de qualquer nação que seja. Eu sou uma mulher muito feminista também. Feminista no meu próprio sentido. Não entro em nenhum grupo feminista. A minha maneira, como uma feminista, eu acredito que o hijab é um dos aspectos da emancipação feminina. Agora, pôr no pôr lenço é uma coisa, mas tal obrigatoriedade, eu sou contra a obrigatoriedade, porque tivemos também na história do Irã uma lei que obrigava as mulheres a tirar o hijab. Era na altura do Reza Shah. Impôs uma lei que mulheres com hijab não tinham autorização a sair de casa. Depois da Revolução, temos uma lei que obriga as mulheres colocar o hijab na cabeça sequer está presente na sociedade, no território iraniano. Hoje em dia, o meu sonho é chegar a um ponto que a mulher própria ter liberdade de decidir se quer ou não quer ter o hijab. Eu acho que não é impossível ter esta liberdade para a mulher. Tudo é questão de tempo.
Sepideh Radfar é também uma pessoa que vibra com o futebol. O Irão, neste momento, infelizmente, já saiu fora do Campeonato do Mundo de Futebol. Como é que interpretou o momento em que os jogadores iranianos se recusaram a cantar o hino?
O que agora aconteceu, para mim, ainda não compreendo. Significa oposição iraniana, algumas televisões de oposição, a sancionar a seleção iraniana, por um lado, dizendo que a seleção é da República Islâmica. Como que é possível? A mesma seleção, até ano passado, era a seleção iraniana, e que toda a nação iraniana, onde que seja, apoiava esta seleção. E apenas, hoje em dia, dizer que esta seleção é da República Islâmica, por um lado. Por outro lado, depois continuar a atacar estes jogadores nas redes sociais, acusando por que aceitaram a jogar nesta seleção nacional. Por outro lado, vimos o jogo da Inglaterra, que Irã perdeu emocionalmente. É verdade, os jogadores não cantaram o hino nacional. E depois fui ver vários jogos desta seleção nos anos anteriores. Muitos jogadores também não cantavam. E apenas este ano tudo está visto no loop, não é? Imaginamos, um jogador chorou, agora as fotografias dele estão por todo lado, a caricatura do rosto dele, qualquer jogador perder vai chorar. É uma dramatização impressionante que está a ser feito com qualquer movimento que está a acontecer. No primeiro jogo contra a Inglaterra, que Irã perdeu muito mal mesmo, eu chorei. Porque era o Irã, eram os iranianos. Para mim não me interessa o sistema político. Eram meus compatriotas, os jovens que tinham, que representavam a nação iraniana. Era a seleção iraniana. Alguns comentadores portugueses até adorei no RTP3. Estavam na mesma noite fazer comentário, dizer, oh, temos pena pelos jovens de seleção iraniana. Ninguém diz seleção de República Islâmica ou seleção de oposição. Toda a gente no mundo falava de seleção nacional iraniana. No mesmo tempo, ver muitos iranianos fazer festa que a Inglaterra ganhou 6-2 e depois ter bandeira britânica. Eles esqueceram da história do Irã com britânicos. Eles esqueceram da ocupação britânica no Irã. E depois, agora, quando a seleção iraniana perdeu contra os Estados Unidos, ver os iranianos dos Estados Unidos, ver os iranianos de todo lado fazer festa que os Estados Unidos ganhou. Eles esqueceram do golpe do Estado americano, Operação Ajax, de 1953, se não me engano. Memória é tão curta. E depois fazer festa que os Estados Unidos ganharam, para mim é lamentável.
CPD Radfard está em contacto próximo com iranianos que vivem no Irão. Qual é a imagem que eles dão da situação que se vive no país? Imagino que tenha gente de diferentes meios a falar do assunto, o que lhe permite fazer uma leitura abrangente.
Por um lado, as pessoas com quem tenho contacto, as maiorias têm minha idade. Então, há um médico, há poucos dias eu falava com ele, como que está, está tudo bem? Ele vive em Isfahan. E perguntava se estava tudo bem, ele disse sim, está tudo bem, e lamentamos o que, que está a acontecer, a economia está parada. E depois eu disse, olha, cuidado com sua filha, porque a filha é estudante. E depois ele diz, ah, não se preocupe, minha filha nestas confusões não entra, está em casa. Temos uma parte da sociedade iraniana, é uma parte considerável, que podemos dizer que nestes acontecimentos estão no silêncio absoluto. Significa que não estão a apoiar os protestos de modo nenhum. Também estão a olhar diretamente pelo regime iraniano. Estão a ver o que, que o regime vai fazer. Significa uma parte considerável da população iraniana que nós vemos, não há manifestação deles nas ruas do Irã, como por exemplo no movimento verde que tivemos também, classe média muito presente nas ruas, etc. Hoje em dia não temos. Eles estão apenas à espera, eu acredito, de muitas reformas profundas do Estado iraniano.
Tem esperança que essas reformas profundas venham a acontecer e seja na direção da defesa dos direitos humanos?
Eu acredito que ao lado dos direitos humanos temos que falar de justiça social, temos que falar de economia, prosperidade econômica, temos que falar também de luta contra a corrupção. Se nós exigimos apenas respeito pelos direitos humanos, não basta. Não basta. Tudo isso tem que ser gradual e tudo tem que ser no mesmo tempo. Se não há justiça social no país, não podemos esperar uma justiça e respeito pelos direitos humanos. Se não há distribuição correta da riqueza do país, se não há dinamismo econômico, não há abertura econômica, se o jovem iraniano, agora pode ter liberdade por ou não por o lenço, mas se vai sair da universidade, não ter um futuro garantido pela sociedade, para uma boa profissão, uma boa carreira, um bom rendimento para construir uma família saudável, isso tudo torna-se frágil. Então, todas essas reformas, o jovem iraniano tem que assistir e ver que se há alguns corruptos, que se não, existem corruptos no sistema próprio iraniano, que estes corruptos sejam julgados na transparência, que o povo iraniano assista isto, é que as autoridades iranianas têm que mostrar a transparência nestas abordagens que vão fazer ao nível de punição, condenação dos corruptos, etc., para poder confiar novamente no Estado. Isso é ponto de partida. E daí, certeza absoluta que teremos novos passos para o respeito de direitos humanos no Irã.
Pois aí entra, obviamente, também as influências dos países que fazem pressão e que boicotam a economia iraniana.
Exatamente. Nós não podemos negar que também estamos a viver no momento mais decisivo ao nível geopolítico do Irã. Nós estamos a assistir a uma crise sem precedência sobre a crise energética. Irã é um país de referência nesta crise. Irã é a terceira reserva do mundo do petróleo. Irã é a segunda reserva do gás do mundo. Nós sabemos muito bem, não só o iraniano próprio está interessado a usufruir corretamente, justamente, bem distribuído desta riqueza nacional. Nós sabemos muito bem que há muitos olhos virados para o Irã. Depois, temos um processo de acordo nuclear iraniano durante duas décadas de negociações, que não chegaram a nenhum fruto para o povo iraniano. Eu falo apenas do povo iraniano, porque as sanções que foram impostas pelos Estados Unidos e seus aliados na União Europeia, estas sanções apenas diretamente atingem o povo iraniano. Se temos carinho pelo povo, primeiro damos mais facilidade ao povo iraniano. O que era a política americana sempre contra o Irã? Pressionar para poder conseguir algum resultado. Talvez é assim que estão a chegar a estes protestos, talvez estão felizes, porque o objetivo é apertar para que os protestos do povo apareçam. Pronto, os protestos estão a aparecer e eu tenho medo que sejam eles para aproveitar destes projetos. É isso que eu não quero para meu país.
Ouvimos a diretora do Centro de Iranologia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Sepideh Radfar. De Lisboa, Luís Guita, para RFI.